Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 29 de julho de 2020.
E vamos ao destaque do dia: incentivar o trabalho de mulheres agricultoras, pescadoras e extrativistas.
Campanha do governo quer garantir a elas o acesso a mais direitos. Manuela Castro.
O objetivo é reduzir as desigualdades e incentivar o trabalho da mulher no campo.
E você também vai ouvir hoje. Auxílio emergencial, 5 milhões e 800 mil brasileiros receberam hoje algumas das parcelas, Caroline Blount.
E a partir deste sábado, 7 milhões e meio de pessoas nascidas em fevereiro e março poderão sacar o benefício nas agências.
Atrair mais turistas e assim gerar mais empregos e renda.
O programa vai investir em regiões turísticas do Nordeste.
Uma delas é o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí.
E a equipe da Voz do Brasil está lá e traz os detalhes. Maurício de Almeida.
O parque fica na cidade de São Raimundo Nonato. O município vai ser um dos beneficiados pelo programa Investe Turismo Nordeste. Vai destinar 200 milhões de reais para a região.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
5 milhões e 800 mil pessoas receberam hoje alguma parcela do auxílio emergencial de R$ 600.
Até agora, mais de 65 milhões de brasileiros já receberam mais de 140 bilhões de reais do governo.
3 milhões e 900 mil beneficiários do ciclo 1, nascidos em março, receberam uma das parcelas do auxílio na conta digital. Já 1 milhão e 900 mil beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 8 puderam sacar hoje a parcela 4 do benefício. Amanhã será a vez dos integrantes com o NIS Final 9. E a partir deste sábado, 7 milhões e meio de pessoas nascidas em fevereiro e março poderão sacar o benefício nas agências. Desde a última segunda-feira, as pessoas que tiveram o aplicativo Caixa Tem bloqueado por suspeita de fraude já podem ir às agências para regularizar o cadastro, respeitando o cronograma de pagamentos, como explica o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
O foco é quem nasceu até maio, exatamente para evitar algum tipo de aglomeração ou de filas maiores. E por quê? Porque essas são as pessoas que já receberam ou irão receber. Quem nasceu em julho, setembro, outubro, dezembro, ainda tem bastante tempo para receber o depósito na sua conta digital. Então não há nenhuma necessidade agora de realizar esse desbloqueio.
Já os beneficiários que receberam a mensagem de inconsistência cadastral podem continuar enviando a documentação solicitada por meio do aplicativo Caixa Tem. Reportagem Caroline Blount.
E mais de 95% dos beneficiários do programa Bolsa Família receberam o auxílio emergencial de R$ 600 em julho.
O programa chegou à marca de 14 milhões e 200 mil famílias beneficiadas.
A lei do auxílio determina que os beneficiários do Bolsa Família recebam o valor que for mais vantajoso financeiramente.
Com isso, a renda média das famílias no mês foi de R$ 1.115, um investimento do governo de mais de 15 bilhões de reais.
Mais de 60 milhões de mulheres vivem na zona rural na América Latina.
São agricultoras, pescadoras, extrativistas que movimentam a economia e colocam comida na mesa da população com sua força de trabalho.
Mas as desigualdades ainda são grandes. Além de terem menos acesso a tecnologias e recursos, muitas ainda têm que cumprir uma jornada dupla.
Aqui no Brasil, cerca de 20% delas dirigem as propriedades rurais.
E para incentivar o trabalho dessas mulheres e proteger seus direitos, o governo lançou hoje uma campanha em parceria com as Nações Unidas.
Carla Camargo produz rosas numa propriedade familiar no Distrito Federal. Mas na hora de vender a produção, nem tudo são flores.
Quando a gente chega na comercialização, que a gente se depara ali direto com a pessoa que vai comprar o meu produto, ainda há um preconceito de olhar e falar assim, pera, uma mulher veio me vender, será que é o mesmo?
Aqui no Brasil, um em cada três produtores rurais é mulher, mas muitas delas não chegam à administração de uma propriedade. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, abastecimento, apenas 20% dos estabelecimentos rurais são dirigidos por elas. E para dar mais visibilidade a essas produtoras, foi lançada nesta quarta-feira em Brasília a campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. A mobilização é uma parceria entre governo federal, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação no Brasil, a FAO, e outras instituições. O presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento no Palácio do Planalto. O objetivo é reduzir as desigualdades e incentivar o trabalho da mulher no campo, como explica a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.
Mulheres têm menos acesso a crédito, têm menos acesso à mecanização nas suas propriedades, à assistência técnica, a recursos produtivos e também ao cooperativismo, que é onde eu acho que nós podemos impulsionar e melhorar a vida dessas mulheres. E queremos ver mais mulheres administrando fazendas, dirigindo tratores, chefiando cooperativas. Por isso, as ações previstas no âmbito desta campanha que estamos lançando hoje são tão importantes.
A campanha vai divulgar experiências e conhecimentos sobre o trabalho das mulheres rurais. Também serão promovidos cursos e oficinas voltados às trabalhadoras para que elas tenham acesso a mais direitos e políticas públicas. De acordo com a primeira-dama Michele Bolsonaro, o governo quer investir na proteção a essas mulheres.
O governo precisa fortalecer cada vez mais a atuação da mulher rural com políticas públicas que permitam seu desenvolvimento profissional e aumento de sua renda e que as protejam das dificuldades inerentes à sua condição, principalmente no combate à violência.
E mesmo com a crise causada pela Covid-19, as trabalhadoras rurais continuam produzindo na zona rural do país. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, destacou que a mulher do campo não foi esquecida durante a pandemia.
A mulher do campo, em tempo de pandemia, foi alimentada. Mais de 10 milhões de pessoas no meio rural receberam o auxílio emergencial. E que uma grande parte dessas pessoas eram mulheres. E muitas delas eram mulheres, arrimo de família, líder de família, e receberam o auxílio emergencial em dobro.
Esta é a quinta edição da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. Este ano, a campanha quer dar visibilidade também às práticas sustentáveis desenvolvidas por elas, como parte da Agenda 2030 das Nações Unidas. Reportagem Manuela Castro.
Cobertores e pares de calçados foram arrecadados no Distrito Federal pelo programa Pátria Voluntária.
O programa incentiva o trabalho voluntário e a ajuda aos mais vulneráveis.
Hoje, parte das doações foram entregues a uma associação que apoia famílias e crianças em tratamento contra o câncer.
A campanha do agasalho é mais uma ação do programa. Foram arrecadados 7 mil cobertores e 6 mil pares de calçados, que passaram por triagem e higienização. Agora estão sendo distribuídos a instituições do Distrito Federal que atendem a pessoas com necessidades. Nesta quarta-feira, foi a vez da Abrace, Associação de Apoio a Crianças com Câncer, receber as doações. No Distrito Federal, a Abrace assiste 920 crianças em tratamento. Marli Trindade, diretora de Gestão de Pessoas e Voluntariado da Abrace, fala sobre a importância de receber a doação.
Nós temos muitas famílias que não têm condições de ter cobertores, então nós somos muito gratos a essa doação que vai ser muito bem utilizada.
Nayara Vanderlei Araújo, de Roraima, está em Brasília desde dezembro para tratar o filho Daniel Benício, de 1 ano. Ela fala sobre a importância desse cuidado para eles e outras tantas famílias.
Aqui é muito bom para as crianças, não falta nada, alimentação, tudo muito boa.
O Pátria Voluntária é conduzido por um conselho presidido pela primeira-dama Michele Bolsonaro, composto por 24 integrantes do governo e da sociedade civil. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o programa Pátria Voluntária vai permitir a abertura de campanhas para doações.
A plataforma online vai conectar instituições e voluntários que tenham interesse em ajudar pessoas mais necessitadas.
Para participar, a organização interessada pode se cadastrar no site patriavoluntaria.org. Na página tem um passo a passo para fazer o cadastro.
O programa Pátria Voluntária foi lançado há um ano e conta com mais de 15 mil voluntários e 650 entidades participantes.
A abertura das agências do INSS foi adiada para o dia 24 de agosto.
De acordo com o INSS, as agências que voltarem a funcionar vão ter horário reduzido e seguir as medidas de limpeza e proteção.
Todas as medidas tomadas pelo órgão para garantir o direito dos cidadãos durante a pandemia, como atendimento por meio de canais remotos, vão continuar sendo realizadas mesmo após a reabertura das agências.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu hoje com parlamentares para discutir a reforma tributária que o Congresso apresentou ao Congresso.
O ministro disse que pretende conversar com governadores para ampliar a proposta, que prevê inicialmente a unificação do PIS e COFINS, dois tributos federais.
Paulo Guedes disse que a ideia da reforma é incluir na taxação aqueles que hoje não pagam impostos.
De acordo com ele, ampliando o número de pessoas que pagam, será possível arrecadar mais sem aumentar impostos.
Não queremos aumentar os impostos, não vão aumentar os impostos. É uma redistribuição de carga para segmentos novos, uma economia digital crescendo, serviços crescendo, e essas empresas às vezes nem pagam imposto nenhum. Então, se a gente conseguir essa base ampla de gente que não paga imposto, de gente que está numa economia paralela, informal, de gente que está numa economia criativa, nova, mas que também não paga, porque é tudo digital, nós conseguimos essa base ampla. Nós conseguimos simplificar.
Segundo o ministro Paulo Guedes, o governo ainda deve enviar propostas de reformas para outros tributos, como o imposto de renda.
Atrair mais turistas e assim gerar mais empregos e renda.
O programa vai investir em regiões turísticas do Nordeste.
Os detalhes daqui a pouco.
Minuto do Caminhoneiro.
O Ministério da Infraestrutura lançou uma nova atualização do aplicativo InfraBR.
O aplicativo, que traz serviços de apoio aos caminhoneiros, atualizou a função que ajuda no cálculo do frete.
Entre as novidades, novos padrões de insumos de mercado dos modelos de caminhões das composições de 7 e 9 eixos e valor de referência do óleo diesel.
E agora o InfraBR também conta com canais de contato com a ouvidoria do Ministério.
O diretor do Departamento de Gestão e Projetos Especiais da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, Guilherme Bianco, disse que a ideia é sempre atualizar o aplicativo com serviços úteis.
O aplicativo tem como objetivo o amplo atendimento das necessidades dos caminhoneiros e vem aos poucos melhorando suas funcionalidades e se adequando às necessidades dessa classe.
O caminhoneiro autônomo Vantuí Rodrigues usa e gosta do aplicativo.
Esse aplicativo, ele informa o caminhoneiro do modo geral e está ajudando até no piso mínimo do frete, sobre a epidemia que está assolando não só o Brasil quanto o mundo inteiro. Ele tem informado ao caminhoneiro pontos que está atendendo o caminhoneiro em todo o país em relação ao Covid-19.
O aplicativo é desenvolvido pelo SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. A gestora do SERPRO, responsável pelo aplicativo, Caroline Almeida, fala que as novidades já estão disponíveis.
As atualizações no InfraBR do acesso aos contatos de ouvidoria e a nova versão da tabela frete de 20 de julho de 2020 já estão disponíveis nas lojas virtuais e na nossa página web infrabr.infraestrutura.gov.br.
Mais uma ferramenta para acompanhar como os recursos do governo estão sendo usados pode ser acessada pela população.
Pela internet é possível acompanhar como foram aplicados os recursos de emendas parlamentares, como, por exemplo, para as ações de combate ao novo coronavírus, compras de equipamentos e obras.
De acordo com o secretário especial de Relações Institucionais da Secretaria de Governo da Presidência da República, Manuel Fernandes Amaral Filho, é importante que o cidadão acompanhe como os recursos liberados para emendas parlamentares estão sendo aplicados em seu município.
A gente consolida lá, cria hiperlinks, e nesse hiperlink a população daquele estado, acessando, ela consegue visualizar ou entender os recursos destinados ao seu município. Isso tem contribuído bastante para que haja uma participação efetiva da sociedade no acompanhamento do emprego desse recurso destinado a ela.
A ferramenta está disponível no site da Secretaria, em gov.br/secretaria-de-governo, tudo junto.
O Ministério da Justiça prepara um protocolo para investigar crimes contra crianças e adolescentes.
O anúncio foi feito durante um evento para discutir formas de combater a pornografia e pedofilia infantil.
Assim como trouxe muitas facilidades, a internet também abriu espaço para a criminalidade no mundo digital, como a pedofilia e a pornografia infantil. O assunto foi tema de um seminário online com autoridades do Judiciário, do Executivo e da sociedade civil. A pedofilia na internet envolve crime organizado, lavagem de dinheiro e organizações internacionais. Por isso, o Ministério da Justiça está finalizando um protocolo específico com ações integradas, como conta o ministro André Mendonça.
Eles envolvem uma criminalidade organizada, praticados por atores que estão em vários países, não só em um país específico. E por isso, nós precisamos de uma atuação sistêmica, coordenada, integrada e capaz de trazer resultados efetivos a esse tipo de crimes.
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, defende a união de todos para enfrentar o problema, inclusive as empresas de tecnologia e de aplicativos, e destaca o papel da família no cuidado com os menores.
A pornografia na internet vai ter que ser enfrentada com muita coragem. Nós queremos ser parceiro das redes sociais, nós queremos ser parceiro dos aplicativos, até dos joguinhos. Vocês conseguem entender que joguinhos online em celular tem bate-papo e que os meninos e meninas podem pedir o telefone do seu filho? Papai e mamãe sabem disso.
O Disque 100 registrou 18 mil relatos de violência sexual contra crianças e adolescentes no ano de 2018, sendo 13.400 casos de abuso e 2 mil de pornografia infantil. Em 2019, mais de 17 mil denúncias recebidas pelo serviço foram relacionadas à violência sexual. Reportagem, Carla Vatier.
O Ministério da Saúde fez agora há pouco um balanço da situação da pandemia no país.
A equipe do Ministério destacou que a doença avança de forma diferente pelo país. Atualmente, as mortes por Covid-19 caem em 8 estados e crescem em 12.
Também foram destacadas algumas ações de combate à pandemia, como o crescimento de testes e a distribuição de recursos para os estados.
E a repórter Daniele Popov está ao vivo com a gente e tem os detalhes. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Nath, Alessandra e ouvintes da Voz do Brasil. Os laboratórios centrais de saúde pública, LACENS, terão reforço de R$120 milhões. O Ministério da Saúde anunciou agora há pouco o repasse do dinheiro, que será feito em parcela única a todos os estados e ao Distrito Federal. São 27 laboratórios que poderão usar os recursos na compra de equipamentos. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, explicou que o repasse foi publicado em portaria na tarde de ontem. Os laboratórios analisam as amostras de testes para coronavírus que estão sendo feitos em maior quantidade, como diz o secretário.
Antes, a estratégia de testagem ela era muito mais restrita a pacientes em situações mais graves da doença e agora nós estamos testando a critério médico a partir da síndrome gripal. Desde que o paciente tenha algum sintoma, ele procura o seu médico e o seu médico pode, portanto, solicitar o seu exame.
Sobre o comportamento da doença, o secretário do Ministério da Saúde explicou que os dados apontam que na região Nordeste houve aumento nos casos e redução nas mortes. No Sudeste, o destaque ficou para o Rio de Janeiro, que apresentou aumento de mais de 50% no número de casos. E o aumento mais significativo foi na região Sul, o que tem a ver com a sazonalidade da região.
Nós estamos vivendo a época do inverno, onde tem mais propício a termos doenças respiratórias, pelo óbvio, e nesses estados onde nós temos queda de temperatura mais significativa durante essa época do ano, a gente verifica que a flutuação e o crescimento da doença se mostra de forma mais significativa.
De acordo com o Ministério da Saúde, a curva de óbitos vem se mostrando constante, apesar de elevada. A variação vem se mostrando pequena em relação a outras semanas. Pelos últimos números, o Brasil registrou mais de 2.555.000 casos de Covid. Desse total, 70% conseguiu se recuperar e 90.134 pessoas morreram. Ao vivo, Daniele Popov.
Regiões turísticas dos 9 estados do Nordeste vão receber investimentos do governo para atrair mais visitantes.
Os recursos vão ser aplicados em incentivos a novos negócios, acesso ao crédito, marketing, inovação e melhoria de serviços.
O objetivo é melhorar a qualidade dos destinos e, assim, gerar empregos na região.
56 municípios nordestinos vão ser beneficiados pelo programa.
Uma dessas cidades é São Raimundo Nonato, no Piauí, onde fica o Parque Nacional da Serra da Capivara, sítio arqueológico que registra a presença humana na região milhares de anos atrás.
O parque vai ser visitado amanhã pelo presidente Jair Bolsonaro.
O repórter Maurício de Almeida já está em São Raimundo Nonato e conta como é o Parque Nacional da Serra da Capivara.
No meio do sertão do Piauí fica o Parque Nacional da Serra da Capivara, que reúne a maior e mais antiga concentração de sítios arqueológicos das Américas. São mais de 1.300 sítios que registram a presença do homem pré-histórico no continente americano há cerca de 48 mil anos. O parque fica na cidade de São Raimundo Nonato. O município vai ser um dos beneficiados pelo programa Investe Turismo Nordeste, do governo federal, que vai destinar 200 milhões de reais para a região. Dinheiro que vai ser aplicado na melhoria de serviços, no planejamento estratégico e na divulgação. Isadora Menezes, que é secretária de Turismo de São Raimundo Nonato, diz que esses recursos são fundamentais para a região, porque com mais visitantes chegando no município, diversas famílias que vivem do turismo vão ser beneficiadas.
Aqui nós temos um turismo que abrange várias áreas, desde o turismo dos estudos ao turismo ecológico. Então, assim, a maior parte da população trabalha com isso, desde o artesanato, as faculdades, a hotelaria. Então, assim, tem muita relevância o turismo no que diz respeito à população da cidade.
Este é o caso de Eduardo Coelho, que trabalha como guia turístico no Parque Nacional da Serra da Capivara.
O Parque Nacional Serra da Capivara, além de ser um patrimônio da humanidade, ele gera renda para toda uma cadeia de pessoas que depende exclusivamente de renda do Parque Nacional, porque nós temos a Cerâmica Serra da Capivara, o Museu da Natureza, o Museu do Homem Americano e ainda o trabalho dos guias e condutores, guardas, agente de portaria e muitas outras pessoas que dependem exclusivamente do parque para sobreviver.
Ao todo, 56 municípios do Nordeste vão ser beneficiados pelo programa Investe Turismo do governo federal. De São Raimundo Nonato, no Piauí, Maurício de Almeida.
As contratações do crédito rural aumentaram 11% na safra 2019-2020.
Segundo o Ministério da Agricultura, os agricultores tomaram mais de 225 bilhões de reais em financiamentos.
Mesmo com a pandemia, o crédito rural continuou em crescimento até junho, no encerramento da safra.
A maioria dos recursos foi para custeio e investimentos.
O Banco Central vai colocar em circulação uma nova cédula, a de R$ 200.
A população deve ter acesso à nova cédula, que vai ter como personagem o Lobo Guará, a partir do final de agosto.
A previsão é que sejam impressos 450 milhões de cédulas de R$ 200 só neste ano.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Minuto do TCU.
No dia 30 de julho, às 17 horas, terá continuidade a série Webinários sobre Inclusão e Acessibilidade, promovida pela Rede de Acessibilidade com apoio do Tribunal de Contas da União. O terceiro encontro discutirá a promoção da acessibilidade nas cidades. Participarão do evento a Secretária Distrital da Pessoa com Deficiência, Roseane Cavalcante de Freitas, o Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo, Cid Torquato, e o Procurador do Ministério Público de Contas, junto ao TCU, Sérgio Caribé. Os webinários são transmitidos ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. As inscrições são gratuitas e abertas à sociedade em geral. Acesse www.tcu.gov.br/eventos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, destaca a atuação da Corte durante pandemia.
Consumidor tem até 10 anos para pedir na Justiça reembolso de despesas médico-hospitalares que plano de saúde se recusou a pagar.
Justiça de Minas Gerais confirma justa causa para trabalhador que postou fotos em clube no dia em que estava de licença médica.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Alexandre de Moraes destaca a atuação do Supremo Tribunal Federal durante pandemia do novo coronavírus.
O ministro participou da conferência digital Covid-19 realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Patrícia Portales.
No encontro, Alexandre de Moraes comentou diversas ações desenvolvidas pelo Judiciário Brasileiro com base nas orientações do Conselho Nacional de Justiça, que possibilitaram análise de mais de 2 mil processos, conforme consta no painel disponível no site do Supremo Tribunal Federal. Ele destacou que foi possível cumprir as principais competências da Suprema Corte.
O Supremo Tribunal Federal manteve o equilíbrio entre minorias e maioria na defesa intransigente dos direitos e garantias fundamentais.
A conferência digital Covid-19 segue até a próxima sexta-feira.
O Conselho Nacional de Justiça proibiu o juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos do Maranhão, de participar de debates de cunho político partidário.
A decisão foi tomada em sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira. Fábio Ruas.
O Conselho analisou uma representação disciplinar feita pelo senador Roberto Rocha, do PSDB, contra a participação do juiz em debates políticos. No julgamento, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, explicou que a lei estabelece limites mais rígidos para a liberdade de expressão dos magistrados.
Juiz, definitivamente, não tem a mesma liberdade de expressão que os demais cidadãos, os quais não estão sujeitos ao regime jurídico da magistratura, que visa exatamente preservar a independência e a imparcialidade.
A maioria dos conselheiros votou pela proibição.
O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, negou pedido da Câmara dos Deputados para anular buscas feitas no gabinete do deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força.
As buscas foram autorizadas pela Justiça de Primeira Instância e a Câmara argumentou que esse tipo de ação precisaria de autorização prévia do Supremo Tribunal Federal.
Na decisão, o ministro Marco Aurélio afirmou que as buscas não têm relação com o mandato atual do deputado e, por isso, não são alcançadas pelo foro por prerrogativa de função do parlamentar.
Segundo o ministro, nesses casos em que o STF não precisa dar aval, vale a autonomia do juiz de primeira instância.
A ação para o reembolso de despesas médico-hospitalares cobertas pelo contrato de plano de saúde prescreve em 10 anos.
Com esse entendimento, os ministros do Superior Tribunal de Justiça unificaram a posição das duas turmas de direito privado do tribunal que adotavam interpretações divergentes sobre o tema. Fátima Ochoa.
A segunda sessão do STJ confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que obrigou uma seguradora a cobrir integralmente os gastos de segurada com tratamento de doença oftalmológica, incluindo materiais e medicamentos. Para o relator ministro Luiz Felipe Salomão, a reparação de danos causados em razão do descumprimento de obrigação prevista em contrato de plano de saúde, ou seja, a reparação civil por inadimplemento contratual, tem prazo prescricional de 10 anos, como previsto no Código Civil.
Ministério Público Federal cobra da Eletronuclear o cumprimento de condicionantes socioambientais indígenas pela operação das usinas Angra 1 e 2 e pela licença prévia de Angra 3.
As medidas estão previstas no processo de licenciamento ambiental. Marissa Almena.
Segundo o Ministério Público, as medidas mitigadoras ainda não foram cumpridas, impactando várias aldeias, incluindo a Sapucaí, maior do Rio de Janeiro. Pela recomendação, a Eletronuclear tem no máximo 90 dias para executar as medidas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova MP que cria o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. Comissão que acompanha medidas relacionadas à pandemia ouve amanhã secretário de Fazenda do Ministério da Economia. Parlamento do Mercosul vai discutir projeto que prevê a interligação dos oceanos Atlântico e Pacífico. Boa noite. Os senadores aprovaram a medida provisória que vai facilitar empréstimos para micro e pequenos empresários. O crédito com carência e juros mais baixos também será ofertado para médias e grandes empresas. Repórter Érica Christian.
A medida provisória 975 cria o Programa Emergencial de Acesso a Crédito com o objetivo de facilitar a liberação de empréstimos para empresas afetadas pelo novo coronavírus. Serão duas linhas de crédito com 30 bilhões de reais da União. A primeira, chamada de PEAC Maquininha, vai atender aos microempreendedores individuais, às microempresas e às de pequeno porte. O empréstimo terá o limite de 50 mil reais, juros de 6% ao ano, com pagamento em até 36 parcelas e carência de 6 meses. O relator, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, ressaltou que a máquina do cartão de crédito vai funcionar como uma espécie de garantia.
A movimentação que elas tiveram um ano antes da pandemia na máquina de cartão passa a ser esse o critério para a aferição do aporte financeiro. É dinheiro na veia para quem precisa. É liberação de crédito para quem mais precisa.
A segunda modalidade de crédito, chamada de PEAC-FGI, Fundo Garantidor para Investimentos, está voltada para empresas de pequeno e médio portes, com receita bruta em 2019 de 360 mil a 300 milhões de reais. A taxa de juros ainda será definida, mas o pagamento poderá ser feito em até 60 meses, com carência de 12 meses. A medida provisória segue para a sanção presidencial.
O Senado aprovou também a medida provisória que garante recursos para estados e municípios usarem no combate ao coronavírus. As verbas poderão compensar as perdas de arrecadação de março até novembro. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A medida provisória libera 16 bilhões de reais para estados e municípios usarem em ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus. O apoio tem o objetivo de compensar as perdas de arrecadação dos fundos de participação dos estados e dos municípios. O texto originalmente cobria os meses de março a junho, em comparação com a receita do mesmo período de 2019. A Câmara dos Deputados estendeu a apuração da diferença de arrecadação até novembro, como explicou o relator no Senado, Cid Gomes, do PDT do Ceará.
Felizmente, as perdas, podemos dizer assim, de estados e municípios não foram tão grandes como as projetadas, que houvesse a necessidade de usar 16 bilhões de reais até junho. Foram repassados a estados e municípios para fazer frente a essas perdas, algo em torno de 9 bilhões e 900 milhões de reais. Sobram 6 bilhões e 100 milhões.
O limite mensal para repasses de julho em diante será de até 2 bilhões de reais.
O secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues Júnior, participa amanhã de uma audiência na Comissão Mista da Covid-19. Reportagem de Yara Farias Borges.
O secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues Júnior, vai explicar a situação fiscal e de execução orçamentária referentes às medidas tomadas pelo Executivo para responder aos problemas econômicos e sanitários causados pela crise do novo coronavírus, como explicou o presidente da comissão, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia.
Os temas serão, por exemplo, a dificuldade de compras de insumos que estão faltando em muitos estados da federação, as drogas utilizadas em intubação e relaxamento para manter o paciente sedado e intubado. No mais, ele deve entrar muito na dificuldade que os bancos têm de financiar os microempresários brasileiros.
Além dos dados orçamentários atualizados, a vice-presidente da comissão, senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, quer informações sobre a baixa aplicação do dinheiro aprovado para enfrentar a Covid-19.
Nós também vamos aproveitar a vinda dele para dialogar acerca da deliberação do TCU quanto à baixa execução dos recursos na área da saúde, exatamente porque estamos numa pandemia, muito necessário uma liberação e uma execução rápida do orçamento que foi aprovado, inclusive, pelo Congresso Nacional.
A audiência está marcada para esta quinta-feira, às 10 horas, e será realizada por videoconferência.
A Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica se antecipa ao governo e já trabalha em uma proposta própria, que deve ser apresentada nas próximas semanas. O desenho do novo programa deve sugerir a reformulação de programas existentes como o Bolsa Família. A reportagem é de Marcela Cunha.
A recém-lançada Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica deve se antecipar ao governo e apresentar uma proposta nas próximas semanas. É o que afirmou o vice-presidente, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Segundo Alessandro, que foi relator do auxílio financeiro de R$ 600 para trabalhadores informais, o movimento será importante para centralizar a discussão no Congresso e facilitar a transição do auxílio para a renda básica.
A Frente Parlamentar em Defesa da Renda Básica reuniu grandes especialistas que já acompanham essa discussão há muito tempo e está trabalhando para poder desenhar um formato sustentável fiscalmente de auxílio. A gente vê com muita clareza que é possível, sim, é necessário reformular programas já existentes, mas também redirecionar verbas de outras fontes. Isso tudo está sendo conduzido com muito cuidado, com muita técnica, para que a gente possa apresentar uma proposta robusta já nas próximas semanas.
A proposta do governo, chamada Renda Brasil, também deve sugerir a unificação de programas sociais, como Bolsa Família, Abono Salarial e Salário Família.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, defendeu a rápida aprovação do projeto que amplia a duração da licença maternidade e paternidade durante período de calamidade pública. De acordo com a senadora, as empresas que adotarem o aumento da licença vão ser dispensadas do recolhimento das contribuições para a Seguridade Social incidentes na folha de pagamento. Segundo Leila, a extensão pode chegar a 180 dias para as mães e 85 dias para os pais.
O nosso principal objetivo com a proposta é fazer com que os pais fiquem um tempo maior em isolamento social para proteger os seus filhos recém-nascidos. Nós sabemos que os recém-nascidos, os bebês, eles têm baixa imunidade, até porque o seu sistema imunológico ainda está em formação.
E o setor livreiro já se movimenta para modificar o projeto de reforma tributária enviado pelo governo ao Congresso. A área é isenta do PIS e da COFINS, mas isso pode mudar com a proposta apresentada pelo ministro Paulo Guedes. Um dos coordenadores da Frente Parlamentar do Livro, o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, lembrou que qualquer alteração que o governo queira fazer na tributação de livros deve ser por meio de uma proposta de emenda à Constituição.
Em meio a essa crise, ainda vem essa proposta do governo que estabelece regras tributárias no setor. É bom lembrar que a Constituição proíbe à União, aos estados e aos municípios instituir e cobrar impostos sobre livros, jornais, periódicos e até sobre o papel destinado à sua impressão. Essa é uma conquista histórica.
O Parlamento do Mercosul fará seminário sobre corredores bioceânicos. O projeto tem como objetivo a interligação dos oceanos Atlântico e Pacífico, cruzando Brasil, Argentina, Paraguai e Chile. Repórter Pedro Pincer.
O Parlamento do Mercosul discutiu nesta segunda-feira a realização de seminários e a atual situação política da Bolívia, que tem eleições presidenciais marcadas para outubro. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, atual presidente da representação brasileira no Parlasul, defendeu que o órgão promova um seminário sobre corredores bioceânicos na América do Sul, em especial a chamada Rota Bioceânica. Também presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, Nelsinho Trade disse que a rota vai reduzir o valor do transporte de mercadorias brasileiras ao mercado asiático.
É uma rota que vai encurtar em 8 mil quilômetros marítimos a distância do nosso país até o continente asiático, além de baratear o frete em 40-60%, dependendo do tipo de produto.
O senador destaca que a iniciativa deve desenvolver a economia e favorecer as exportações.
Vai esquentar o movimento econômico, as exportações para o continente asiático tendem a aumentar, e nada melhor do que você dar uma opção competitiva para que isso ocorra.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maia apoia a proposta que dá prazo para juízes se candidatarem a cargo político.
Debatedores temem que projeto de fake news prejudique proteção de dados.
Câmara conclui votação de linha de crédito para empresas pagarem salários.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou hoje as emendas do Senado. A medida provisória que concede uma linha de crédito especial para pequenas e médias empresas pagarem sua folha de salários durante o estado de calamidade pública decorrente do novo coronavírus. O texto segue para sanção.
Também segue para a sanção presidencial a medida provisória que estabelece prazo para os estados e o Distrito Federal devolverem à União os recursos não usados de repasses vinculados à Lei Aldir Blanc de ajuda ao setor cultural. Hoje, os deputados rejeitaram as mudanças no texto que vieram do Senado.
Você acompanha mais detalhes de todas as votações de hoje no plenário da Câmara na edição da Voz do Brasil de amanhã.
Saúde.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, comemora a aprovação pela Câmara e pelo Senado do projeto que garante indenização de R$50 mil aos dependentes dos profissionais de saúde que morreram em função da Covid. Ele explica que o benefício também vale para os profissionais que ficaram incapacitados para o trabalho de forma permanente. A matéria aguarda sanção presidencial.
Elias Vaz, do PSB de Goiás, também elogia a aprovação do projeto que garante indenização aos profissionais de saúde mortos ou incapacitados pela Covid-19. Para ele, nada mais justo do que reconhecer o trabalho desses profissionais que estão dando a vida para salvar a população.
Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, espera que o governo não vete a proposta que garante indenização aos profissionais de saúde afetados pelo coronavírus ou aos dependentes em caso de morte. Como uma das autoras do projeto, a deputada argumenta que mais do que palmas e elogios, os trabalhadores que enfrentam a pior pandemia desta geração precisam de reconhecimento.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, lamenta os mais de 88 mil mortos pelo novo coronavírus e critica as ações do governo no combate à pandemia. Segundo ela, a gestão Bolsonaro precisa combater as mazelas da população, em vez de minimizar a dor dos brasileiros. A deputada pede mudanças no Ministério da Saúde, afirmando que políticas da pasta estão sendo desconstruídas com a indefinição sobre o ministro titular.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, cobra do presidente Jair Bolsonaro a autorização para que a Fiocruz produza as vacinas contra a Covid-19 no Brasil. A parlamentar ainda chama a atenção dos governos federal e municipal do Rio sobre o retorno das aulas presenciais. Ela considera o retorno um erro grave, pois haverá uma explosão de casos da doença em todo o país.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, apresentou requerimento pedindo a criação de uma comissão externa para acompanhar o processo de volta às aulas no Brasil. A parlamentar explica que o colegiado terá como objetivo garantir o ano letivo de 2020, sem colocar em risco a saúde dos alunos e dos profissionais da área.
Educação.
Relatora da proposta que inclui o Fundeb na Constituição e o torna permanente, professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, avalia que o fundo é essencial para garantir o funcionamento das escolas. A parlamentar ressalta que a medida vai reduzir as desigualdades, já que todos os estados e municípios receberão um valor justo do Fundeb por alunos.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, lembra que o Fundeb vem sendo discutido desde 2015, com a participação de professores, alunos e todos os envolvidos no setor. Mas, segundo ele, o governo pouco atuou no debate. O parlamentar critica a atitude do executivo que, no último momento, apresentou uma proposta, a seu ver equivocada, para deslocar os recursos para programas sociais.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, também critica a postura do governo federal de propor a transferência de recursos do Fundeb para a assistência social. O parlamentar pondera que, em vez de tirar dinheiro da educação, o governo deveria reduzir os lucros dos bancos, taxar grandes heranças e fortunas e cobrar impostos sobre lucros e dividendos de aplicações.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, diz que o Brasil precisa valorizar os profissionais da educação e lembra que é pela educação que se muda a realidade de um país. Segundo ele, o Brasil gasta em média 3.700 dólares anuais por aluno, enquanto em países desenvolvidos, esse valor chega a 12 mil dólares anuais por aluno.
Esporte.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, destaca a aprovação das medidas emergenciais para o esporte e diz que a matéria representa uma vitória expressiva para o setor. O parlamentar elogia os esforços do autor da proposta, Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, e do relator, Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, que ouviram todos os envolvidos para conhecer de perto as demandas.
O texto, que está em análise no Senado, prevê ações emergenciais ao setor esportivo enquanto as medidas de isolamento ou quarentena estiverem vigentes. Entre as ações estão auxílio para atletas, a renegociação de dívidas de entidades e linhas de crédito. Será destinado um total de 1 bilhão e 600 milhões para ajuda aos trabalhadores do esporte.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, alerta que é preciso garantir todas as condições de cuidar do povo brasileiro durante a pandemia de Covid-19, como é o caso do auxílio ao setor do esporte. Segundo a deputada, o parlamento deu ao governo federal essas condições e é preciso agora executá-las com eficácia.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, elogia a Câmara pela aprovação da ajuda emergencial para o esporte. Para ele, não se pode esquecer que existem milhares de trabalhadores que não vivem o glamour do setor e que fazem do esporte um instrumento para colocar comida na mesa das suas famílias.
Justiça.
Participantes de debate promovido pela Câmara demonstraram preocupação com alguns itens do projeto de lei das fake news, que podem, segundo eles, ferir a proteção de dados no Brasil na busca por identificar quem dissemina notícias falsas.
Este foi o sexto debate de um ciclo que vai discutir os temas tratados na proposta antes que o texto vá à votação na Câmara. O projeto já foi aprovado no Senado. Acompanhe a reportagem de Paula Bittar.
A analista de políticas públicas e advocacy da organização Coding Rights, Bruna Santos, defende que coleta de dados ampla e sem finalidade específica acaba invertendo a presunção da inocência. Para ela, a identificação do usuário deve ser feita apenas com ordem judicial, como é hoje, pois caso contrário, ativistas de direitos humanos e grupos vulneráveis que precisam usar pseudônimos para garantir a liberdade de expressão correriam o risco de serem expostos.
Medidas que visam dar o poder de polícia à plataforma para requisitar documentos de identidade de funcionários e usuários tendem a extrapolar esses princípios e ferir a proteção da privacidade dos indivíduos numa espécie de inversão da presunção de inocência, além de também ceder um grande poder às plataformas, tanto para verificar documentos quanto para também limitar a liberdade de expressão.
Fernando Galo, gerente de políticas públicas do Twitter no Brasil, também acredita que alguns pontos da proposta ferem o princípio da coleta mínima de dados dos usuários, como o artigo que estabelece que provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, como WhatsApp e Telegram, possam requerer documento de identidade do usuário em caso de denúncias ou indícios de uso de robôs não identificados ou de contas inautênticas. Segundo o advogado Marcel Leonardi, especialista em proteção de dados pessoais, a previsão da retenção de dados por 6 meses, que está no Marco Civil da Internet, já é suficiente para identificar e punir eventuais disseminadores de notícias falsas. O procurador Jorge Loder, que integra o Grupo de Apoio ao Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público Federal, concorda que, de fato, já há meios para a identificação de quem pratica atos ilícitos na internet. Porém, na visão dele, a punição está mais direcionada para ações de cunho civil na legislação atual e falta um endereçamento penal. Para Loder, a nova legislação deve obrigar provedores não a fazer policiamento, mas a, se encontrarem crimes como terrorismo, pedofilia e racismo, comunicar ao Ministério Público Federal ou à autoridade competente. Relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defende que a discussão sobre o tema é muito complexa e questiona a afirmação de que os instrumentos para o combate às notícias falsas já existem.
Se nós já temos todos esses instrumentos que nos permitem a investigação do tema, a investigação do crime, por que nós não conseguimos avançar muito nessa questão? Eu concordo que nós não podemos ter essa postura de perseguir toda a rede. Agora, eu quero combater a ideia romântica de que nós temos meia dúzia de pessoas que praticam crime na rede.
No ciclo de debates sobre a proposta das fake news, deputados e participantes já debateram temas como regras de transparência, possibilidade de rastreabilidade em serviços de mensagem, moderação de conteúdo pelas redes sociais, regras para publicidade e impulsionamento de postagens e qual a responsabilidade das redes sociais sobre as fake news. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Política. Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, critica o projeto das fake news que ela chama de PL da censura, recentemente aprovado pelo Senado e em análise na Câmara. A deputada reconhece que as notícias falsas devem ser combatidas, mas afirma que a proposta em discussão fere o direito à livre manifestação do pensamento.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, informa que entrou com a representação na Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro por ato de improbidade administrativa, após o presidente fazer propaganda sobre o uso da cloroquina.
Rogério Correia também entrou com um mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça, requerendo informações do Ministério da Defesa sobre o embasamento técnico para a produção em larga escala da cloroquina em laboratório do Exército.
Eleições.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, alerta para o risco de aglomeração durante as eleições municipais deste ano. Ele apresentou o projeto de lei para garantir mais sessões de votação e a compra de mais urnas eletrônicas. Para não gerar gastos aos cofres públicos, o deputado sugere que as compras sejam feitas por empresas que, como contrapartida, poderiam fazer publicidade nos painéis externos das urnas.
Vicentinho de São Paulo esclarece que o PT não é contra o projeto de merenda escolar proposto pela Prefeitura de São Bernardo do Campo. Ele afirma que a acusação surgiu após o partido entrar com um pedido na Procuradoria da Justiça Eleitoral contra o prefeito da cidade por, segundo o deputado, fazer propaganda eleitoral antecipada usando os projetos da merenda.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a votação em breve da proposta que estabelece prazo para que juízes e membros do Ministério Público possam se candidatar a cargos políticos.
Maia comentou a proposta do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que defendeu um prazo de 8 anos para que se evite demagogia no exercício do cargo. Quem traz mais informações é o repórter Luiz Gustavo Xavier.
Para Rodrigo Maia, as carreiras de Estado não podem ser usadas como trampolim político eleitoral. Mesmo reconhecendo que o prazo de 8 anos é longo, o que equivaleria a 2 legislaturas da Câmara, Maia afirmou que é preciso debater o tema e que a ideia está na ordem do dia do Parlamento.
Acho que o presidente Toffoli está correto, já existem projetos tramitando na casa e acho que essa matéria está sendo amadurecida e está muito perto de chegar a um entendimento de que as carreiras elas não podem ser utilizadas como trampolim, né? A estrutura do Estado não pode ser utilizada como trampolim pessoal. O presidente Toffoli conhece a engrenagem do Poder Judiciário muito melhor do que eu, mas certamente sabe o impacto, propôs 8 anos.
Rodrigo Maia afirmou ainda que não conhece os atos publicados pelo governo na área de meio ambiente. Segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo, o governo editou 195 atos na área ambiental. Comparados com o igual período de 2019, foram apenas 16 atos. Maia diz que espera que os atos não estejam na linha de flexibilizar a proteção ambiental. Ele explicou que o país é dependente do capital externo e o meio ambiente é um dos eixos fundamentais para a decisão de investir no Brasil.
Quem vai ser prejudicado são os brasileiros, né? Prejudicado por estar correndo risco de um desmatamento maior e mais acelerado da floresta amazônica e o impacto de decisão de muitos investidores brasileiros, mas principalmente estrangeiros, nas suas decisões de investir em países emergentes. Lembrando que o Brasil é muito dependente de capital externo. A poupança interna do Brasil está no pior momento, então a gente precisa muito de capital externo, de investimentos, para que o Brasil não apenas possa superar essa crise, mas que possa ter um ciclo de crescimento.
Maia defendeu ainda a aprovação de projetos que garantam a âncora fiscal do país e que organizem as despesas públicas. Segundo Maia, é preciso retomar os debates sobre os custos do Estado. Para ele, antes de aumentar as receitas com novos impostos, é preciso construir um Estado mais moderno e eficiente. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Meio Ambiente.
José Ildo Ramos, do PT da Bahia, avalia que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está destruindo a legislação ambiental brasileira, considerada uma das mais modernas do mundo. O deputado alerta que o Brasil está atravessando uma fronteira perigosa quanto à preservação ambiental e que pode trazer grandes prejuízos às futuras gerações.
Agricultura.
Otoni, do PT de Goiás, destaca a aprovação pela Câmara do projeto que autoriza o pagamento de 5 parcelas de ajuda emergencial de R$ 600 aos agricultores familiares durante a pandemia. O deputado lembra que cerca de 70% do que chega à mesa do brasileiro é produzido pela agricultura familiar e que a aprovação da matéria é fundamental para garantir a continuidade da produção.
O Dia do Trabalhador Rural foi celebrado em 25 de julho. João Daniel, do PT de Sergipe, destaca a ação solidária do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, da Via Campesina e do Ministério do Desenvolvimento Agrário na região metropolitana de Aracaju. Segundo o deputado, o ato promoveu a distribuição de mais de 30 mil quilos de alimentos para a população carente.
Economia.
Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, defende a extensão do auxílio emergencial de R$ 600 até o final do ano. Além disso, a congressista entende ser urgente a criação de um novo pacto social que assegure um auxílio permanente para a população mais vulnerável. Ela informa que mais de 200 parlamentares de 23 partidos diferentes se uniram para criar a Frente pela Renda Básica.
O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto da Câmara, que dava prioridade para o pagamento do auxílio emergencial em cota dupla para a mulher chefe de família, quando o pai também informasse ser responsável pelos dependentes. A proposta também estendia a pais solteiros a possibilidade de receberem 2 cotas do auxílio em 3 prestações.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, repudia o veto e espera que o Congresso derrube a decisão do Executivo Federal. A deputada alerta que muitas mulheres precisam desse auxílio para sustentar a família e lembra que milhares de pessoas foram demitidas durante a pandemia.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, defende a derrubada urgente dos vetos presidenciais ao projeto de auxílio emergencial aos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. A deputada lamenta que tenham sido vetados 22 dispositivos no texto, inclusive o acesso à água potável. Ela entende que as medidas são fundamentais para combater o coronavírus nas aldeias.
O Senado aprovou o projeto que prevê a suspensão por 120 dias do pagamento de parcelas de crédito consignado contratado por servidores públicos ativos e inativos, empregados do setor privado e beneficiários do INSS. A proposta está na Câmara para análise.
Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, faz um apelo para que a mesa diretora coloque logo a matéria em votação. O parlamentar pondera que a população precisa dessa medida. Na sua avaliação, a suspensão não significa um calote nos bancos, já que apenas empurra o pagamento das parcelas para o final do contrato.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, faz um apelo para que o governo federal retome a gestão da BR-232, que foi cedida ao governo estadual em 2002. O parlamentar argumenta que, até a administração anterior, a duplicação da rodovia foi feita, mas de lá para cá, a estrada foi abandonada.
Fernando Rodolfo ressalta que a BR representa o principal corredor de escoamento da produção do estado e está em situação precária, com buracos, falta de sinalização e ocorrência de muitos acidentes.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, protesta contra o programa de parcerias de investimentos criado pelo governo federal. O deputado alerta que esse programa, na verdade, busca privatizar estatais, entre elas o Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia. Ele informa que entrou com uma ação contra o PPI e apresentou o projeto para impedir privatizações durante a pandemia.
A proposta de reforma tributária enviada pelo governo está em análise no Congresso. Uma das principais alterações do texto é a unificação do PIS/COFINS. Para Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, a medida pune a parcela mais pobre da população, porque aumenta ainda mais a carga tributária sobre o consumo.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, espera que a reforma tributária seja aprovada rapidamente pelo parlamento. Ele considera que um dos grandes problemas do país está na não emissão de notas fiscais.
Como forma de evitar a sonegação e simplificar o sistema, General Peternelli defende a implantação de um imposto único sobre movimentação financeira em substituição a todos os outros tributos, com taxa de 2,5% sobre operações de crédito e débito.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.